Bom dia! Começa agora a série de entrevistas com os candidatos a reitor da Universidade Federal do Maranhão, quadriênio 2020-2024. E de acordo com o sorteio, ficou definida a seguinte sequência de exibição. Segunda-feira, dia 17, Welbson Madeira. Terça-feira, dia 18, Natalino Salgado. Quarta-feira, 19, Ridivan Fernandes. E na sexta-feira, dia 21, João de Deus. Lembrando que na quinta é feriado, portanto, esse intervalo de um dia para o outro. Portanto, nesta terça-feira, recebemos o candidato Natalino Salgado Filho, ele que nasceu no dia 25 de julho de 1946, na cidade de Cururupu, a 103 quilômetros de São Luís. É graduado em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão, com residência em Clínica Médica na Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Nefrologia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Hospital Pedro Ernesto. Especializou-se também em didática de nível superior, imunologia e capacitação gerencial de dirigentes hospitalares. É mestre em medicina, nefrologia, pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e doutor em medicina, nefrologia, também pela Unifesp. Professor titular do Departamento de Medicina do Centro de Ciências Biológicas da Saúde da UFMA, foi diretor do geral do Hospital Universitário de 1997 a 2007, reitor da Universidade Federal do Maranhão de 2007 a 2015. Atualmente é membro da Sociedade Brasileira de História da Medicina, da Sociedade Maranhense de Ciências, da Academia Maranhense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, da Academia Nacional de Medicina. Natalino Salgado publicou 18 livros e mais de 600 artigos em revistas especializadas e em anais de congressos nacionais e internacionais. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo à Rádio Universidade.
Bom dia. É uma satisfação estar aqui com os senhores ouvintes e conversarmos um pouco sobre o que é que nós pretendemos fazer nessa discussão sobre eleição para reitoria da Universidade Federal do Maranhão.
Muito obrigado. Bom dia também, Borges, que participa junto comigo aqui dessa mini sabatina, digamos, né?
Bom dia, Norberto.
Bem, para a gente começar, professor, eu cheguei aqui por volta, aliás, eu cheguei aqui em 2012, né? Então, portanto, peguei aí o finalzinho da sua segunda gestão, e que a gente vê aqui uma movimentação muito grande, uma movimentação, inclusive, de ministros vindo para cá, enfim, uma grande movimentação para colocar para frente a cidade universitária. E a gente viu aí vários avanços, né, nas suas duas gestões. Vendo esse quadro atual, com um novo governo federal se estabilizando, ou pelo menos tentando, né, isso, já estamos aí há 6 meses do novo governo, governo Bolsonaro, que tem um certo posicionamento em relação às universidades, né, não é isso? A gente já pode começar falando, né, da possibilidade de reaver essa movimentação aqui na cidade universitária. Isso vai ser possível com um governo que tem limitado gastos com a universidade, enfim?
Olha, primeiro eu queria dizer que eu não sou candidato de mim mesmo. Eu até relutei muito para aceitar o convite. Mas há um ano, um movimento chamado Pacto pela UFMA, que entre vários coordenadores, tem até a professora Zefinha Bentivim, da comunicação, esse movimento de Pacto pela UFMA, apartidário, independente da gestão, viajou o continente, visitou os campi e fizemos um diagnóstico. E esse diagnóstico resultou num programa e eu fui convocado para essa missão. Acabei aceitando, porque por amor à instituição, até porque eu nunca me envolvi partidariamente na área política, nem ocupei cargos que não fosse na área acadêmica da universidade. De modo que eu entendi que era um momento muito desafiador. O cenário político, ele é adverso, e aí que eu te digo, e eu só aceitei porque disseram assim: professor, o senhor tem experiência, o senhor agrega muito, você tem uma relação institucional interna e fora do Estado para buscar recursos. Eu fiquei refletindo e analisando e acabei aceitando esta missão. nós temos que atuar em vários pontos. É aquele que a sociedade está se mobilizando para defender verba para educação política, né? E eu tive a oportunidade de estar na gestão da ANDIF, que é a associação, e muito combativo, nós conseguimos grandes avanços na minha época. E conseguimos planejar a universidade, fizemos duas universidades novas, uma aqui que nós reestruturamos da capital, e fizemos a primeira descentralização, que foi levar a Universidade Federal do Maranhão para o continente e estruturar 8 campi, de modo que nós levamos a educação para quem precisa desse Estado. Foi uma contribuição inestimável para o desenvolvimento do Estado. Então, o nosso governo, em que pese o momento político que estamos vivenciando, ele é presidencialista. O Congresso tem sua autonomia. A bancada maranhense sempre foi muito sensível aos pleitos da nossa universidade e eu nunca tive nenhuma dificuldade. Os investimentos da minha época, do Reúne, não, era mais ou menos 40% do orçamento da universidade. Nós fomos buscar orçamentos do Ministério do Turismo, do Ministério do Esporte, da Cultura, parcerias, e conseguimos recuperar o centro histórico, os prédios como aquele da Fábrica Santa Amélia, que hoje funciona. Foi fantástico aquilo lá, que estava abandonado. Aquilo era albergue de ladrões e depósito de lixo, né? O Fórum, o Cristo Rei, o Gentil Braga. Isso é patrimônio da cidade, mas era um patrimônio que a universidade não, era um desleixo total, totalmente abandonado. E aqui também nós fizemos infraestruturas aqui, e isso levou a melhorar as competências acadêmicas, a extensão, os pilares da universidade. Mas fizemos internacionalização de zero, chegamos a fazer 70 convênios, criamos inovação tecnológica, um prédio só para empreendedorismo. Então foram avanços que nós temos como, mesmo na diversidade. Eu lembro, na época de Fernando Henrique Cardoso, outras universidades cresceram. Foi um período negro da história da nossa educação, das, em especial as universidades brasileiras. E a universidade da região foi a que evoluiu. E nós tivemos que fazer essa transformação. Então, você precisa ter experiência, competência e buscar saber na diversidade, buscar. Mas tem que fazer intervenções sérias na nossa gestão. Eu acho que, no momento certo, nós vamos voltar a conversar sobre isso.
Então, tem possibilidade. Porque essa é a maior
com certeza,
preocupação. Essa
não.
É a maior preocupação
não.
Hoje em dia. É a
Olha,
viabilidade
nós conseguimos
do
pelo
crescimento, aliás, da manutenção
da estrutura da universidade. Por exemplo, dentro do nosso plano, nós temos um plano estratégico de não só manutenção predial das existentes, que estão sendo deterioradas, porque não tem manutenção, nenhum prédio ele se mantém se não houver manutenção. Na sua casa é isto. Então, e temos que concluir obras, porque eu construí mais de 100 obras, fiz 426 licitações na época. E nós conseguimos, das 77, nós deixamos, entendeu? Obras que nós conseguimos, mais de 100 que conseguimos concluir, nós deixamos o quê? Umas 5, 6 obras que precisam ser concluídas. Então, está dentro do plano do pacto ter um projeto de conclusão das obras.
Bom dia, candidato. A minha pergunta no sentido da questão da autonomia. Como é que o senhor pensa a autonomia universitária, a liberdade do professor universitário, liberdade de cátedra, dos dois aportes aí basilares assegurados pela Constituição de 1988 e ainda de que forma o senhor pensa a relação com o governo federal?
Olha, autonomia, a Universidade Federal do Maranhão, ela não tem autonomia total. Ela não tem autonomia financeira, ela tem algumas autonomias internas do ponto de vista acadêmico, até porque nunca foi regulamentado. Nós precisamos de uma lei orgânica para regulamentar a autonomia. Isso é uma luta constante. Quando eu fui da direção da ANDIF, estive lá na diretoria da presidência, nós, entendeu? A primeira pauta, número um, chamava-se autonomia, a segunda, TCU. E aí eu incluí os hospitais universitários. Isso é algo a conquistar. Nós avançamos recentemente em alguns itens, mas há muito que conquistar. Isso é uma luta permanente. Assim como você vai lutar, vai para a praça, fazer passeata, lutando por verba para educação, isso é uma luta que nós temos que ainda tem muito caminho a trilhar e conquistar. Agora, dentro da nossa, daquilo que nós temos aqui, a gestão precisa respeitar as autonomias. E aqui se tem criado os institutos, criados outras ações que não respeitam a autonomia interna, que é regulada pelos departamentos, pelas coordenações. Isso, internamente, nós temos que, no mínimo, dar um bom exemplo, respeitar a autonomia dos departamentos, professores.
De que forma, então, o senhor pensa em traçar esse caminho junto para se chegar a isso que o senhor colocou?
Junto com a ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais, que lá é o palco, é o espaço democrático para se colocar as propostas e fazer interlocução com o governo e lutar para que seja preservado pelo menos a autonomia que nós conquistamos até há pouco tempo.
Professor, ainda nessa questão política, né, que eu estou puxando aqui, a gente, o senhor teve uma ligação, né, digamos assim, bem estreita com o governo do PT, certo? E embora algumas pessoas acredito que o senhor tem um viés meio de direita, alguns dizem um pouco de esquerda, enfim, mas de uma maneira geral, o senhor fez muitas dessas ações foram junto ao governo do PT. O senhor tem algum receio que esse tipo de lembrança,
olha,
digamos, tem alguma influência, né, lá na escolha? Porque assim, vai fazer a lista tríplice e o governo federal, embora o governo federal esteja dando sinais também de que não está fazendo essa coisa como anunciou, né, que ia ser bem rígido e não colocar pessoas ideologicamente contra, enfim. Qual a sua concepção sobre essas temáticas?
Adorei a pergunta. Até porque eu não tenho partido, eu nunca tive uma filiação partidária. Meu partido chama-se Universidade Federal do Maranhão. Quando você tem um viés político, fica difícil você ter uma relação institucional. Como eu nunca tive uma relação nem com a direita nem com a esquerda, esse conceito de direita e esquerda não existe mais. Eu sou daquela frente que luta pelo social. Se eu nunca me envolvi com um partido, se eu nunca me envolvi com governos, ou da direita ou da esquerda, eu sempre trabalhei na área acadêmica, com uma grande produção acadêmica e produção científica, ao longo dos 41 anos esse como professor, como pesquisador, como escritor, eu te digo o seguinte, não vejo problema nenhum, porque a minha relação, se você é simpático às pessoas, é uma relação institucional em que eu estava defendendo ali os pleitos de necessidade institucionais. Agora, um professor que tem uma larga carreira de bons serviços prestados no hospital universitário como médico, e atuando ali, transformando aquela instituição que atende a população e que 100% SUS, olha, isso aí é uma ação social tão forte que eu posso me considerar mais, desse ponto de vista, e trabalhando pela educação na universidade, investindo como investir todos os meus conhecimentos para poder deixar essa universidade que ela é hoje. Eu sou mais de esquerda do que muitos dos que se dizem de esquerda, porque eu não faço política, eu faço ação para o bem público, seja na educação ou na saúde. Então, eu não sou nem direita nem esquerda. Natalino Salgado, quando monto minha equipe, foca a ação em benefício da sociedade.
Estamos recebendo o candidato a reitor da Universidade Federal do Maranhão, quadriênio 2020-2024, Natalino Salgado Filho. Bem, ainda nessa questão meio que política, o senhor está próximo de uma aposentadoria. Isso aí pode ter algum tipo de dificultar algumas coisas, porque o senhor vai ser eleito, se caso seja eleito, vai ficar pouco mais de 2 anos, e isso não vai chegar a completar. Tem alguma
nenhum problema, nenhum
fundamento isso?
Não. Eu tenho direito adquirido para me candidatar. Eu vou ser nomeado pelo presidente da República, se a comunidade me eleger. E se o presidente me nomear, eu sou nomeado para uma função, para um cargo. E lá vai estar 4 anos de exercício do mandato. Eu sou obrigado a cumprir uma função, cumprir um cargo. Independente se houver necessidade de me aposentar ou não. Aliás, é até um direito. O candidato pode, no exercício do cargo, se aposentar. Até porque quando você junta a gratificação de reitor é de R$ 9.000. Então você não se candidata a reitor para ganhar dinheiro. Agora, se você junta com o teu salário, você só ganha 60%, 5.400 mil reais. Mas se você resolver se aposentar, você pode receber a gratificação integral. Isso é um direito do servidor. Aqui mesmo nós temos na nossa universidade cargos de pró-reitorias que no exercício do cargo as pessoas se aposentaram. Isso não tem... Essa questão é mais do ponto de vista político. Isto foi discutido, houve uma tentativa de manobra dentro do conselho da universidade e o conselho foi muito consciente disto, com defesa jurídica, e que isto era inconstitucional, impedir meu direito de ser candidato. Tanto que o conselho derrotou essa proposta da atual administração e de representação sindical por 42-5. Então, essa questão já foi resolvida, inclusive no conselho, com argumento jurídico e mostrando a inconstitucionalidade. Isso não me preocupa. Eu não seria candidato se eu não pudesse exercer meu mandato de 4 anos e servir mais uma vez a nossa instituição, se assim for o desejo da comunidade universitária da UFMA.
Candidato, a UFMA é uma instituição por excelência, por assim dizer, que ela é baseada no ensino, na pesquisa e também na extensão. Como é que o senhor pretende manter esse tripé, tomando aí como base a atual situação do país, e quais são os seus planos voltados para a extensão de forma particular?
Dando primeiro, mexendo na questão da gestão. Hoje a gestão tem uma estrutura pesada, cara, com muito desperdício, com muito papel. Tivemos fóruns discutindo com o grupo de professores do curso de administração, nós vamos ter que mudar tudo da gestão, para simplificar os processos e ser mais transparente. Implementar sistemas novos para isto, diminuir o custo, em vez de criar pró-reitorias com planejamento. Nós não vamos enxugar a máquina, nós vamos melhorar a qualidade e eficiência e capacitar. Ter uma relação estreita com os órgãos de controle para aperfeiçoar o nosso sistema e trabalhar com mais transparência e de forma coletiva. Seria uma mudança radical, até para diminuir o custo. Nós temos que aprender, entendeu? Gastar menos com eficiência e com qualidade. Ou seja, aprender a fazer muito com pouco. Nós temos desperdícios aqui hoje. Nosso sistema elétrico aqui está queimando os equipamentos, gastando 1,5 milhão por ano só com queima de equipamentos que foram comprados, na sua maioria, pelos pesquisadores da nossa universidade. Isso é grave. Nós precisamos colocar aqui, urgente, uma central aqui, energética aqui, uma subestação, para poder você diminuir não só o custo, mas estabilizar a oscilação da energia. Outra questão, isso diminui custo. Se nós concluirmos qualquer prédio, não podemos ligar. Se ligar, vai queimar, dar um colapso da energia e vai afetar, inclusive, os bairros da vizinhança. E nós precisamos também ter aqui uma usina fotovoltaica. Nós estamos gastando 1,2 milhão, 1,3 milhão por mês. Isso é um desperdício imenso. E isso está afetando a economia, os custos e também recursos para agir no nosso tripé que você falou agora, do ensino, da extensão e da pesquisa. Agora mesmo, a Universidade Federal de Goiás instalou uma central, vai diminuir 40% da energia. Ou seja, nós temos que ter uma administração que ela seja proativa, empreendedora e criativa para poder implementar a extensão, que é um dos pilares da nossa universidade. Na nossa gestão, nós expandimos muito. Como fizemos isso? Só a interiorização foi isso. A universidade não tem conhecimento dos programas de extensão hoje, que um celeiro de competência de professores que estão no continente, que tem projetos, consegue aprovar, produz, faz projeto de extensão com os alunos, tem relação, inclusive, com os prefeitos. Isso a universidade nem toma conhecimento. Nós temos. Isso cresceu muito. É uma dimensão. Aqui nós fizemos a TV universitária. É um projeto extensionista, porque ela foi criada com o DNA da extensão, para se interrelacionar com a comunidade. Ela não está cumprindo com o seu papel. Nós precisamos modificar isso aí. Quando eu criei a Casa da Justiça Universitária, estou permitindo que os moradores de bermuda, de chinelo, adentrem a universidade na casa e procurem saber seus direitos. com os alunos, e serviu de quê? De práticas para o fortalecer a formação dos alunos de direito, serviço social, de psicologia. Então, a universidade já faz muita extensão. Nós vamos aprimorar e estimular. Nós criamos os fóruns de extensão, de pesquisa. Daí nasceu as melhorias que nós conseguimos implementar. E passamos a dar, inclusive, premiação para os alunos e para os professores. Criamos, na pesquisa, o programa de ProQuali e deu um avanço fantástico na pós-graduação. Nunca se aconteceu isso na história. E também nós dobramos o número de cursos da universidade. De 42, nós deixamos com 98. Nós dobramos o número de alunos. Tudo isso também, de certa forma, é extensão. O Hospital Universitário, que é um padrão de excelência, é o maior centro de extensão em que nós estamos atendendo a comunidade que precisa e a comunidade pobre do Sistema Único de Saúde. Então, nós temos já uma dimensão, mas tudo isso precisa implementar. E nós vamos continuar para que a universidade deixe de ser, entendeu? Só colocado em faixas, está aí nas rádios, entendeu? Dizendo que nós somos a melhor universidade do Estado. Mas se só somos a única federal, nós temos aqui galgar posições no ranking nacional. Para isso, tem que ter boa gestão para sobrar recursos para as atividades dos professores, dos alunos. Agora, com diálogo, fórum, discutindo, a graduação é um problema grave na nossa universidade, de retenção, de evasão. Isso mexe no financiamento da universidade. E em cada centro nós vamos fazer fórum, passar o dia discutindo o que pode ser feito para melhorar o nível de qualidade dos nossos alunos.
Candidato, a nossa equipe, Borges Júnior, melhor dizendo, foi, deu uma volta aqui pela cidade universitária. A gente está trazendo algumas perguntas de pessoas que fazem parte daqui, alunos, enfim, técnicos. E vamos colocar no ar aqui uma pergunta, a pergunta do Nelson Filho, que é estudante do curso de Direito.
Meu nome é Nelson Filho, sou do curso de Direito e eu queria saber quais são as propostas deles em relação aos gastos da universidade.
Olha, em relação à questão dos gastos, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer a máquina funcionar com qualidade, com eficiência e com transparência, para que sobrem recursos, para que nós possamos gastar bem, de uma forma participativa, de colegiado, com transparência, aonde foi necessário, principalmente, fortalecer os laboratórios de práticas. O foco de uma universidade, atividade fim, são nossos alunos. E nós temos que fazer isto. Ao mesmo tempo que nós temos que estimular a pesquisa, a prática da extensão, para que nossos alunos, eles tenham uma relação com o mundo lá fora, para que eles aprendam a realidade, entendeu, da sua profissão. Gasto da universidade, do ponto de vista econômico, não existe. Existe é investimento. Todo gasto é investimento. Nós temos que otimizar a máquina administrativa para sobrar esses recursos e fazer investimento e captar recursos com projeto, com planejamento, para investir na educação da nossa universidade.
Só para complementar essa pergunta, o que o senhor vai mexer na estrutura quando o senhor fala numa reorganização, numa racionalização, digamos? Como seria isso na prática?
Introduzir, aperfeiçoar o nosso SIGA, que eu implantei, não existia sistema acadêmico, foi implantado na nossa gestão. Nós vamos ter que aperfeiçoar as ferramentas, destravar. Hoje é um inferno na vida acadêmica para uma progressão. Até um professor, um coordenador de curso, para dar uma nota, ele precisa ter autorização da TI. Mas existem sistemas novos, como sei que eu falei anteriormente, que é o sistema... entendeu? Que está aí implantado em vários órgãos públicos, inclusive no Hospital Universitário, que é um sistema eletrônico de informação, reduz papel, facilita, é ágil e tem transparência. Então, nós vamos buscar o quê? Mexer na gestão, capacitar pessoas para poder ela ser mais eficiente e com qualidade para atender as demandas acadêmicas da nossa universidade.
Bem, vamos para a segunda.
Isso é possível.
Vamos para a segunda pergunta, então, candidato, que é o Cristiano Frazão. Ele é estudante do curso de Ciências da Computação.
Meu nome é Cristiano Frazão, eu sou do curso de Ciências da Computação e eu gostaria de perguntar o que vai ser feito sobre a obra da Biblioteca Central ali na frente do campus, que desde muito tempo. Quando eu passo na frente, eu olhava esse prédio e achava que ele funcionava, mas quando eu entrei aqui na UFMA esse ano, eu vi que as obras continuam paradas e é como se o prédio servisse só para as pessoas que vêm fazer exercício, subir e descer as escadas. Então,
eu, quando estive à frente da universidade, eu construí 12 bibliotecas, 8 bibliotecas setoriais nos campos do continente e mais 4 aqui. Uma no CCSO, com auditório, no CCH, com auditório. Reformei, fiz uma biblioteca nova no curso de medicina e uma biblioteca de excelência de padrão internacional de ciência jurídica que está no fórum. Então foram construídas 12 bibliotecas. Nós saímos de 100 mil para 350 mil acervo da nossa biblioteca, informatizamos, colocamos sistema de barreira contra furtos e colocamos um acesso virtual de 1 milhão de acervos. Então, nós melhoramos muito isto. A biblioteca, nós resolvemos atender uma demanda histórica. Todos os reitores colocaram uma pedra fundamental. E nós fizemos um projeto ambicioso de um prédio, além porque o recurso do Reunde, 4 milhões, era para construir uma casa pequena. Eu teria concluído isto. Mas amanhã ia precisar fazer puxadinha. Então, eu resolvi fazer o seguinte: vamos construir um projeto ambicioso para ser um cartão de visita, um símbolo do conhecimento da nossa universidade. E esse projeto requereu mais verbas e nós deixamos 80% do prédio pronto, sendo que 100% da sua estrutura. Não precisamos fazer laje, não precisamos fazer nada de concreto, pilares, está coberto, tem caixa d'água lá em cima, tem subestação, tem cisterna, o piso externo tem até escadaria. Está faltando pouca coisa para se concluir, falta mais acabamento. Agora, eu fico triste, porque se o antecessor chegou a tanto, terminou tantas obras, como o muro, Paulo Freire, caixa d'água, TV universitária, centro de convenções, núcleo de esporte, foram centenas de obras. Aí você tem uma biblioteca que é cartão de visita, está abandonada. Estão retirando lá forro, estão retirando piso. Até o corrimão de aço inox deixaram roubar. Esse abandono é uma leniência, uma irresponsabilidade que não tem tamanho com patrimônio público. Mas se eu construir tantas obras e concluir dezenas, centenas, não vai ser difícil para a minha equipe, se eu for eleito, concluir a biblioteca.
Então,
vai ser prioridade.
Então, o senhor se compromete, caso seja o escolhido dos três...
E eu falei aqui no início que nosso programa tem um plano estratégico, não só de manutenção predial, entendeu? Mas também de conclusão de todas as obras, que foram poucas que ficaram para conclusão. Entendeu? Se eu concluir dezenas, não vai ser difícil, mesmo na diversidade, você concluir a biblioteca, que eu vou concretizar um sonho e uma aspiração da comunidade universitária.
Candidato, a gente está entrando aqui na finalização, a gente tem por volta de 5 minutos, a gente tem que ser bem objetivo. Mas eu vou colocar ainda a terceira e última pergunta, que é da Giovana Eide, é isso? Giovana Eide, estudante do curso de Direito.
Meu nome é Giovana Eide, eu faço Direito e eu gostaria de saber dos candidatos sobre a questão de como eles irão atuar na questão da melhoria da segurança do campus. Na questão dos assaltos que estão ocorrendo em grande quantidade aqui dentro do campus.
Olha, é estratégico. Hoje assusta. Hoje a comunidade está em pânico com a insegurança. Quando nós fomos reitor, nós construímos o campus e colocamos pela primeira vez o sistema de câmera. Mas na época nós tínhamos uma Honda de moto e nós conseguimos reduzir bastante assaltos. Nós vamos ter que fazer medidas concretas de reforçar isto, aumentar o contingente de vigilância, botar motorizada, ampliar o sistema de controle de câmeras e educar a nossa comunidade, montar estratégias para melhorar. Entendeu? Nós já avançamos muito, parou no tempo, e nós vamos retomar isso como um plano estratégico, que a segurança hoje está criando uma segurança, uma instabilidade até emocional, em que os professores ou não dão aula depois das 6 horas, que ficam com medo, ou então eles montam estratégias. Inclusive, hoje, até para entrar no banheiro, as alunas estão entrando coletivamente, 2, 3, com medo de assalto dentro dos banheiros. Isso não pode continuar. Nós vamos fazer uma intervenção e montar estratégias, buscar quem entende de segurança e buscar alternativas, mas isso não pode, não deve continuar.
Só mais uma pergunta para a gente finalizar, tempo estourando. O senhor já foi reitor por duas vezes aqui da UFMA. Por que o senhor acha que merece ser, pela terceira vez, o administrador da instituição?
Eu não sei se eu mereço, mas quando eu fui reeleito, eu submeti a uma aprovação e a comunidade me reelegeu com quase 80%. Então, a comunidade aprovou meu mandato, o meu primeiro mandato. E eu sou reconhecido por ter feito a maior transformação da história da universidade. Mas eu não pretendia, e nem sei se a comunidade quer que eu volte. Tanto, eu estou submetendo meu nome, mas não foi um desejo meu. Eu fui convocado por um movimento forte do Pacto pela Universidade, e aí eu não pude fugir dessa responsabilidade, porque eu gosto, amo muito a universidade e devo tudo a ela na minha formação.
Estamos para finalizar. Tem quanto tempo ainda?
2 minutos e meio.
2 minutos. Fique à vontade com esse tempo.
Olha, como eu disse há pouco, e aí eu falo para os segmentos da universidade que vão ter o direito, o exercício democrático de eleger o próximo dirigente da nossa universidade. Eu aceitei colocar meu nome, atendendo um movimento forte em defesa da universidade, porque estava requerendo experiência e competência. Eu não pude me furtar. Eu quero reafirmar aqui que meu projeto não é individual. Ele é coletivo. Ele vai transformar a universidade. Ele vai mexer em muita coisa. E nós vamos trabalhar coletivamente. Eu vou estar, como sempre fiz, com as portas abertas, atendendo a comunidade, atendendo todos os segmentos, entendeu? E conversando e dialogando. E é num diálogo que se constrói. Foi assim que o Pacto construiu esse projeto, no diálogo. Eu não tenho a menor dúvida, mesmo na adversidade, nós vamos superar essa crise que nós estamos vivendo com competência e fazendo várias intervenções para que a gente tenha no futuro uma universidade de qualidade e ela possa buscar o patamar que ela merece. Esse é meu compromisso. E é por isso que no nosso movimento tem lá, entendeu? A nossa candidatura vem para voltar a cuidar bem da universidade, como eu sempre fiz, quer no hospital universitário ou aqui como reitor da Universidade Federal do Maranhão. E aí eu peço, entendeu? Que os eleitores pensem e votem de acordo com seus conhecimentos e exerça a cidadania do voto.
Recebemos o candidato a reitor da Universidade Federal do Maranhão, quadriênio 2020-2024, Natalino Salgado Filho. A gente agradece a presença e nesta quarta-feira, dia 19, teremos a presença do candidato Ridvan Fernandes. Até lá!